mandado uma mensagem aqui, sei lá, eletrônica aqui de Santander.
É, a gente está entrando em contato com alguns clientes para fazer a verificação da sua necessidade. Nós estamos ofertando uma nova linha de crédito do Santander. E a mensagem, né, falava que tem um pré-aprovado disponível. Se o senhor quiser, se tiver interesse nesse pré-aprovado, era para o senhor apertar o zero que encaminha para a gente. E a gente verifica se tem algum valor disponível para o senhor. O senhor tem algum interesse?
Não, mas é que assim, tipo assim, pelo que eu entendi, é para aposentado, pensionista. Eu fui até na agência de Santander lá, mas eu não recebo, apesar da minha conta estar lá, que era um outro setor da vida que eu trabalhava,
né,
eu recebo pelo Itaú, mas na verdade seria interessante, por exemplo, se eu tivesse a conta no Santander e meu salário caísse lá, né? Eu já até tentei fazer a portabilidade para o Santander, só que o que acontece? Eu não sei que pacto com meus diretores tem lá, na Vivo lá, com o Itaú. Porque quando eu fui pegar a minha conta, tipo assim, transformar em conta salário, que já era um objetivo, né? Transformar em conta salário para não pagar taxa e portar. O Itaú me deu essa opção também. Então eu falei que eu preferia o Santander. Aí eu cheguei lá, barraram meu pagamento. Eu não conseguia receber. Aí eu tive que ir abrir uma conta corrente. É, porque lá em São Paulo, eles têm um outro mecanismo lá que eles atuam. Eu esqueci o nome disso daí. É SigPag, esse negócio assim, lá pelo Itaú, entendeu? E aí, dependendo da situação, você só pode receber se você tiver a conta corrente, usar os benefícios, aquela coisa. Tanto é que eu evitei cartão de crédito, cheque,
isso daí,
essas coisas aí.
Senhor, mas isso daí não pode, sabia? O senhor pode receber o seu salário no
Então,
banco,
onde eu quiser, pelo que os pais
devem
ler.
Então,
eu preferi no Santander, porque eu gosto do Santander, já estou acostumado, tipo assim.
Que bom,
eu, quando eu precisei, foi o Santander que me ajudou. Empréstimo, a loja, só não gostei quando me deram a maquininha e eu não quando eu pedi para cancelar, falaram que cancelar,
mas
não cancelar.
O senhor pode bater o pé e falar, eu não quero receber com vocês, eu não sou obrigada a ficar com vocês. E o senhor pode portabilizar a sua conta para o Santander,
Mas o problema não é eles, é o meu patrão lá, os diretores lá da Vivo, lá que eu trabalho. É a questão lá dos caras lá em cima, os bambambam lá, entendeu?
Não,
o acordo que eles fizeram com o banco de lá, pelo SigPag, SigPay, sei lá como é que é o nome daquele tema. Eu sei que o meu pagamento...
Isso daí, é que assim, o senhor pode ir atrás, pode recorrer, mas que o senhor pode até às vezes buscar os seus direitos, né? Porque eles fizeram um acordo com a empresa deles e o senhor precisa saber até onde começam os direitos
eu
do
particularmente,
senhor, né?
Eu particularmente, você tem uma ideia, aprovei um carro agora no Banco Pan. Fui lá, eu não queria um carro muito novo e tal, porque eu estou pensando em uma outra situação. Então, para me quitar mais rápido, isso daí também fica legal. Aí, o Itaú, você vê como é que é coisa, né? Eles viram que eu estava fazendo uma simulação, porque o Santander também tem a simulação. O Santander, eu sempre fazia uma cotação baixa para entender mais ou menos o que eu tinha de percentual na praça. Aí eu fazia uma média e uma busca. O Itaú viu, e beleza, ele tramitava, eu acho que um banco se fala com o outro, eu não sei o que acontece, como que é o esquema disso. Porque dá para entender que a gente faz uma simulação no banco, parece que todos ficam sabendo. Aí beleza, deixa eu passar o tempo, tal, aquela coisa toda. Daqui a pouco eu falei, quer saber, meu? Vou comprar um carrinho mais completo e depois, ao invés de pegar a Zafira, que já está batido, eu vou e entro numa Spin direto, porque eu já vou ter um carro com 18, 20 mil, pô, depois eu só financio 15, enfim, né? 20, aí essa é a ideia. Beleza. Ou eu troco na metade, vou quitando até essa frente, enfim. Aí daqui a pouco, quando aprovou minha ficha no PAN, nossa, cara, imediatamente eu recebi uma proposta de 30 e poucos mil lá do Itaú. Olha, você já tem um crédito pré-aprovado aqui de tantos mil para o seu carro, tal, 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 com seguro, tal, com não sei o que, não sei o que. Só digite o CPF que a tua gerente vai entrar em contato. De fato, entrou mesmo. A minha conta tem lá uma base que a gente aceita o gerente entrar em contato. Mas tá o nome dela, Gisele, tal, 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 que eu já sei quem é. Então ela tem esse aval por parte nossa para fundar a promoção, isso. E vem o nome dela, vem tudo bonitinho, vem a exclusividade do Itaú.
Certo.
Eu falei, caraca, mas como é que é isso, cara? Como eu tava precisando, que eu tava cotando, que eu queria. E aí eu já não entendi mais porcaria nenhuma, cara. Aí briguei com o Serasa, briguei com todo mundo, porque assim, faz um ano que eu tô pagando conta na pandemia. E mesmo na pandemia, Deus nos abençoando, o salário reduzido 50% lá.
Tá tudo certo.
Cara, eu consegui pagar tudo. Eu não tenho cartão de crédito, não tenho SPC, Serasa, não tenho título, protesto, nada. E aí eu fui pra cima do Serasa e falei, pô, mas que diabo que é isso aí? Vocês parecem que são satanás, camarada. Eu falei, dá o português, cara. Falei, pô, não tem nada no Santander, que tem minhas dívidas que eu tinha. Graças a Deus, minha preocupação maior era no banco. Aprovei um carro. Pô, agora vocês não aumentam meu score, mano? O que que tá acontecendo? É, mas eu falei, não, isso daí é montagem, cara, não é possível, acabei de aprovar um carro no meu nome. Eu denunciei eles lá no Google, né? Fui lá no Google, lá, coloquei lá também, que negócio de reclame aqui, tudo, coloquei. Aí eu acho que todo mundo viu o que aconteceu. Eles foram lá e aumentaram meu score para quase 500. Porque, tipo, eu comprei o carro, então abaixa mesmo. É normal, mas vai ver, já tá pago o carro. Eu não tô devendo nada. A parcela que vai vencer agora dia 25, eu já paguei no quinto dia útil. Então, a outra que vai vencer no dia 25, 4, já vou pagar agora, no quinto dia útil.
Não,
pode
entendi.
Fazer.
É, vamos fazer o seguinte, o senhor quer que verifique se tem alguma coisa no nome, no CPF do senhor em relação a um crédito pessoal? É uma linha que o Santander está liberando e ele analisa por CPF, né? Pode ser que eu consiga liberar algum valor para o senhor.
Não, mas aí, tipo assim, eu achei bacana, interessante, mas assim, mesmo, para falar a verdade, eu vou ficar 3 meses sem salário lá na empresa nossa lá. A Vivo está devendo quase R$1 milhão lá para o escritório. O escritório está passando para a Clara. A gente já vendeu a nossa carteira inteirinha para a Clara. Sim, carteira que a gente fala, infelizmente a Vivo perdeu. Não souberam valorizar uma parceria desde 2004. Só com esse escritório tem mais de 16 anos. Eu entrei em 2004. E aí a diretoria foi, resolveu e empacou para ir para a Clara. Então a gente, de comum acordo, também ciente que a Vivo estava devendo, eu abri mão dos meus 2 meses de salário. Depois, lá na frente, eles me reembolso, que eles souberam aproveitar minha pessoa também na pandemia. Mas assim, como eu estou focando outra coisa, eu, graças a Deus, Deus me abençoou numa situação, eu não vou precisar desse empréstimo agora. Por quê? Porque depois eu estou tramitando nas hipotecas do Santander, entendeu? Para casa própria.
Certo.
Então, qual é a situação? Lembra que eu falei do carro?
É.
Então, essa é a situação. Ou eu entro numa casa, vendo aqui, junto com o carro, e entro numa casa, vou pagando pouco, ou eu compro um carro mais para depois, entendeu?
É, entendi.
Mas é bom saber que já tem uma situação assim. Já,
cada momento, né? É uma análise por momento. O senhor pode ver também em relação à residência, o consórcio, né? O Santander está com umas boas cartas de consórcio, onde você pode ir pagando e depois, naquele mês que você vai precisar da carta, você faz um lance, né? Se você for contemplado, você pega.
Ah, eu sei, porque eu trabalhei muito tempo com consórcio. Eu também via muito isso aí.
Então, o consórcio é bom. Então, o senhor sabe que ele é bom por causa que só tem a taxa administrativa, né? Você pega praticamente o valor que você paga, pouca coisa de diferença.
Então, mas o meu medo com o banco, antes de surgir consórcio no banco, eu já vendia consórcio para a Conshop, administrador de consórcio, que é lá em Santo André. O que acontece? O grupo sendo particular, você tem muito mais chance, visibilidade e chance de ser contemplado do que o consórcio nacional. O consórcio nacional, que você concorre em grupo com mais de não sei quantas pessoas, fica mais difícil. E aí, a verdade é essa. Porque os clientes que eu contemplava no consórcio, a maior parte era tudo cara que tinha dinheiro.
Sim.
O pobre mesmo, ele ia para o sorteio, ia no risco, ou pagava pelo investimento. Mas a maior parte dos caras que eu contemplava era 60%, 50%, 45%, 40% de lance. O lance mínimo dos caras já era 40%. Então, quem que ia ser contemplado? É ele que eu acho injusto, né?
Então, mas agora tem o lance embutido, né? Você pega uma carta um pouco maior e dá o lance embutido
25%.
Da carta. Dá 30%.
Mas não contempla, cara. Sinceramente, não contempla.
Porque se você
porque
tiver
ele
um
só
valor
para ser
você complementar, porque o lance, ele tudo bem, ele fica, tem a média dos 50%, 60%. Mas
o consórcio é de quanto tempo de casa própria? De 120 meses? Vamos supor, eu quero uma casa de 150 mil. Um exemplo, aqui na minha cidade a gente arruma. É sítio por 150. O problema é você pegar a escritura, mas eu lembro que no consórcio você pega lá a casa, 4%, eles ainda dão ainda, descontando do crédito para você fazer a escritura. Vamos supor, uma casa de 175 mil aí, quanto que vai sair aí a parcela de 10 anos?
Peraí, só um minuto.
Sem contar os reajustes anuais, né? Do INCC.
Sim.
É pelo Índice Nacional da Construção Civil, o seu?
Essa informação eu vou verificar para te passar. O quanto que o senhor falou? 100 e?
Põe 180 aí. Porque a gente vai tirar 30 mil, perdão, desculpa,
30%? É,
30%. 180 tirando 30% vai dar...
Estou com uma 800... carta de 190 mil, ela está sem seguro, 1.824. É uma carta que já está em andamento, ela está em 133 parcelas. O consórcio de casa, ela está com 180 meses. E esse já é um que está em andamento em 133 parcelas.
Então, mas você entendeu aí como o financiamento ele vira melhor do que o consórcio?
Ah, em relação a, vamos dizer
que assim... tudo bem que a burocracia é um pouco maior. Mas olha só, eu, graças a Deus, aqui a gente paga o que é nosso. Né? É nosso. Está no nome da minha mãe, tudo porque ela é titular. Mas a gente paga também. Mas o que acontece? Se eu vou para o financiamento, na pior das hipóteses, eu tenho 120 mil aqui para me vender. Vamos supor que eu venho com 80 aqui. Um exemplo. Essa benção aqui entra por 80, 90 mil. Aí a pessoa assume o restante, que é 428 a parcela por mês. Aí beleza, o cara assume e tal, a gente transpassa para o nome do cara, faz um contrato, pega uma entrada, unifica com mais que o banco vai dar e tome. Por exemplo, então se eu vendo isso aqui por 80 para 180, eu só vou financiar 100. Esse 100 eu financiando, ele vai sair mais barato do que o consórcio. É isso que eu preciso entender, eu não posso fazer nada agora.
Mas, peraí, mas por que que vai sair um financiamento?
Que eu já fui fazer a simulação na caixa. Eu pagando de trás para frente, o juro, por exemplo, meu carro.
Sim,
eu tenho uma ideia, meu carro. Meu carro. É 598 a parcela. Se eu pagar 5 parcelas hoje, 835. 5 parcelas. Uma eu pago 598.
Sim, você antecipando, ela tem o desconto.
Isso, antecipando.
Mas normalmente, é que assim, são condições e condições. Nem todo mundo tem aquela condição de antecipar de trás para frente, né?
Não, mas então,
você vai pagar a parcela vigente, você vai pagar aquela parcela vigente e vai antecipar. O consórcio, você não antecipa de trás para frente.
Mas não dá pra
você pode dar aqueles... quando você dá o lance, ele abate ou no prazo, ou no valor
ou
da parcela.
Ou ele amortiza em parcela. Não,
ou ele amortiza em parcela. Então, assim, entendo. Mas o que a gente tem que ter em consideração é o caso você não consiga amortizar. Você está falando numa hipótese onde você vai ter um dinheiro a mais para você pagar uma parcela a mais. No caso, se você não tiver, no financiamento, ele acaba saindo a mais por conta que no final do contrato, o total daquele contrato, você vai pagar mais, entendeu? Já no consórcio, é uma coisa assim que você também não pode ter em vista, por exemplo, você não pode querer de imediato. Se você não tiver dinheiro para dar um lance, um bom lance, você tem que aguardar ou o sorteio ou aquele tempo que você vai ter de lance. Entendeu? Mas no final, o total do contrato, você vai ver que ele vai sair mais em conta do que um financiamento. Então, são situações diferentes.
Então, mas aí eu não sei, cara.
Entendeu?
O
é que assim,
é...
tudo vale aquilo que você vai pôr na ponta do lápis, né? Tudo tem que
não,
ser
então,
muito
mas
bem
a gente
calculado
tem
e...
A gente tem os índices, cara. O problema é o índice. A gente tem os índices. Subiu o índice, sobe lá. Quantas cartas de adendo, quando eu trabalhava com consórcio, a gente não fazia, transpassando o cara para um crédito abaixo. A gente fazia um capital lá de 200 mil, tá. Aí o cara não sabe o dia de manhã. Passava 7, 8 meses, o cliente ia voltar a fazer a carta dentro, diminuía o crédito dele. Por exemplo, 200 mil, ele passava para 150. Que era um investimento que ele estava fazendo.
Sim,
a gente
entende,
mas ele sabe do risco
situações.
Também. Então, e para quem quer casa, você não pode fazer, tipo assim, focar no investimento não tendo no escuro. Tipo assim, vou pagar para realizar meu sonho. Não. Você tem que entrar, eu já estou com 46 anos.
Sim.
Não sei se eu, entendeu? Então, se eu tivesse uns 20, quando eu casei lá, 28, aí sim. Mas como a gente se relaxa um pouquinho na situação, a gente mora em apartamento, vem a primeira filha, a gente não pensa na segunda, na terceira, na quarta, vem por Deus, eu entendo assim, né? Tudo é programado, a gente sabe, mas como é que você vai programar, ou vai travar uma coisa que é bênção de Deus? Não tem como, né? E aí vem os gastos extras, né? Faz parte do negócio. Então
é. Seu nome.
Alexandre.
Fazer assim.
Mas não é uma má ideia o que você está falando. O problema é que 46 anos para 56, pô, é muita coisa, pô. A pior das hipóteses, eu já pensei nisso também, mas ainda preciso de financiamento.
Fica de herança.
Caraca. Não, pode ficar de herança conta, não. A gente tem que deixar o legado, mãe. Não deixar o ilegado.
Não, a casa fica depois, né? Só paga.
Tá.
Fazer
então,
assim,
o que acontece?
Quando você tiver, você se dá um toque, a gente conversa.
Vocês são de onde?
Eu sou daqui de São Paulo, o senhor é de onde?
Não, legal, mas é o Santander que passa esse contato para vocês, é financeiro ou é direto do Santander?
Ah, não, nós somos direto do Santander, nós somos uma terceirizada, mas direto do Santander, tá? A gente
não
mexe com outros bancos, não. Não, é PoupaCred e a gente faz a área de consórcio, consignado para funcionário público, entendeu?
Entendi.
Então, aí eles passam para a gente os contatos e a gente vai contactando, conversando, ofertando. A gente está com vários produtos, tanto crédito pessoal, consignado.
Mas, na verdade, vocês são um CNPJ independente, é isso?
Isso, exatamente. Mas
telefone é vocês que pagam, vocês pagam
isso,
o funcionário.
É,
não,
isso aí
serviço
mesmo.
Para mas aí, no caso, é vocês pagam tudo aí porque é a parte.
Isso mesmo.
É, marca meu telefone aí, que aqui foi na URA, né? Marca
meu telefone. Pode falar.
É 9... 7742
7742
7179
7179. Qual que é o seu
DVD? Isso aí é meu WhatsApp, é 11.
11. O senhor é de onde, Cristiano? São Paulo mesmo, mas qual é o lugar?
Cristiano, eu moro em Mogi das Cruzes, mas eu trabalho em São Paulo também. O que acontece? Se vocês precisar na parte da Vivo Empresas, qualquer situação da Vivo, link de dados, móvel, celular, iPhone, isso aqui, linha fixa, molde, roteador, telemetria, PABX e tal, pode falar comigo. Precisou da Claro também, porque agora a gente tem um escritório matriz que virou Claro e a gente vai continuar numa ramificação como se fosse uma terceirizada nossa para Vivo.
A Claro comprou a Vivo?
Não, nunca, né? Não tem nem condições para isso daí. Pelo contrário, a Vivo comprou a Oi e chamou as duas, Claro e Tim, para ser... É, entre aspas sócio, mas eu já entendi a jogada da Vivo já. Ou seja, ela não quer gastar dinheiro e vai usar a tecnologia das duas no 5G, entendeu?
Ah, sim, é uma Coca-Cola da vida onde ele abraça todo mundo.
Isso, na verdade, por exemplo, você vai pro litoral norte lá, não pega TIM, não pega Claro, mais ou menos é a Oi. O resto é dominância, né, vamos dizer assim, total Vivo.
Ah, beleza.
Então, mas assim, não puxar com a Vivo não.
Né?
Apesar dela ter uma estrutura legal tudo, mas ela é muito chata. Eu não gosto disso.
Concordo.
Eu acho
concordo.
Que o mercado tem que ser abrangente para todos. Porque quem banca a estrutura é o pobre, não é o rico.
Sim.
É o pobre. É o pobre que faz gerar o imposto do Brasil, não é o rico. Por que não é o rico? Porque muitos já morreram. Deixaram o legado e, infelizmente, muitos filhinhos de papai não souberam levar o que era para ser levado. Né? Ao invés de concordar com uma concordância dos pais, acabaram quebrando o legado. Só que depois, como tem muito dinheiro, eu acho que cai a ficha do cara, então eu acho que depois contrata-se pessoas aí com bastante competência, coisa que eles não tiveram, para trabalhar no lugar deles. Devia ser um salário bom também para essas pessoas, né? Então é isso que eu entendo, para você ter uma ideia. Lá no nosso e-mail, você é gerente de negócio. Mas, cara, quando a gente vai colocar o nosso gerenciamento junto com o gerente interno Vivo, a gente faz muito mais coisa do que o gerente interno Vivo, porque o gerente ele foca dinheiro. A gente não, a gente foca parceria para não perder o cliente e não tomar estorno.
Foca trabalho.
O gerente não está nem aí. Porque se ele pega uma empresa, igual já peguei com 1.000 funcionários, eu trabalhando na vida desde 2004, uma comissão aí foi 40 pau, aí foi onde eu abri minha loja. Então vamos supor, ele pega uma empresa lá com 1.000 funcionários. Pô, ele meteu linha para dentro lá no cara, ele segura aquela empresa lá para dentro, fora as comissões para dentro, eu não está nem aí. É salário de 12, 15 mil reais, né, meu? Carrão. Vale refeição de 1.500, 2 contos, né? Onde ele vai, ele pode estacionar o carro ali e tal, porque a Vivo paga isso pra ele, ou a Claro, a TIM. Então, eu acho meio ridículo isso daí. Né? E a gente fica na cadeira escritando o bunda pra esses caras serem gerentes, não fazendo nada. Enfim, eu não vou nem falar nisso aí, cara. Aí, por outro lado, a gente tem umas condições um pouco agressivas também, entendeu? Eu acho que as operadoras viram que esses caras aí, na verdade, só arremete uma situação, mas que não gera benefício nenhum pra operadora, porque quem tá na rua é que vende. Não é o cara que está interno. O cara que está interno é só administra. E aí elas começaram a botar peso nas comissões dos vendedores, entendeu? Então a telefonia hoje é a bola da vez, cara.
É, mas beleza, Cristiano. Eu anotei aqui, vou te chamar no WhatsApp, aí você precisando, né? E a gente conversa, a gente baixa.
Não, vamos se falando aí. Vai agora, nesse momento, eu estou legal. Mesmo na pandemia, graças a Deus, Deus tem suprido aí. Mas a ideia também não é ruim, porque eu tenho uma outra situação aí.
É, entendeu? Não, a gente vai se falando.
Mas eu preciso
então,
pensar.
Obrigada,
tá bom?
Viu?
Deus abençoe.
Tchau.
Obrigado. Tchau.